António Frade Saraiva tem uma história de vida que mais facilmente se associa à de um sindicalista do que à de um representante do patronato.
Nasceu no Baixo Alentejo, numa família de origens humildes. Aos 17 anos, entrou na Lisnav para aprendiz de serralheiro mecânico. Poucos anos mais tarde, liderava a Comissão de Trabalhadores.
Já com o curso de Engenharia Mecânico tirado, à noite, no técnico, é contratado pelo Grupo Mel para diretor comercial da fábrica de torneiras Zenit.
Ao fim de 10 anos de progressão na companhia, subiu a administrador e acabou por comprar a empresa. Lidera hoje a CIP, a Confederação Empresarial de Portugal, e lidera há cerca de uma década. Bem-vindo.
Boa tarde.
Boa tarde.
O governo apresentou o valor de proposta para o salário mínimo de 635 euros para o próximo ano. Este aumento vai repercutir-se nos restantes salários?
Vai, obviamente que sim, porque esquecem-se invariavelmente, governo e sindicatos, do chamado efeito de arrastamento. O que é o efeito de arrastamento? É que uma profissão que diferencia da outra em termos salariais, uma ganha 600, a outra ganha 640, quando o seu colega passa dos 600 para os 635, é natural, é humano, que o que ganhava 635 queira passar para o mesmo diferencial salarial, e por isso o efeito de arrastamento leva a que a massa salarial seja não só a multiplicação dos 35 euros de diferença por trabalhador, mas outros valores que invariavelmente são afetados.
Mas há até um estudo, curiosamente, da autoria do atual Ministro das Finanças, quando estava no Banco de Portugal,
Mário Centeno,
que diz que esse efeito só é visível nos salários mais baixos todos e que não se repercute em todos os salários.
Sim, é verdade que sim, mas por isso mesmo este efeito de achatamento que tem levado a que cada vez mais trabalhadores estejam envolvidos no salário mínimo e muito aproximado do salário médio.
E esse é um tema que já vamos ver.
Precisamente por este efeito, e isso nós temos detectado, enfim, não é preciso ser economista, especialista, é um efeito que resulta da prática da vida.
Portanto, não vê que as empresas possam, por exemplo, cortar nos aumentos dos vencimentos médios para poderem ter margem para concretizar o aumento de salário mínimo?
Não é uma questão de cortar ou não cortar. As empresas hoje estão com enormes dificuldades. Diria que o principal desafio que as empresas, de um modo geral, e todos os setores hoje enfrentam, é a necessidade de trabalhadores qualificados. Ou até mesmo, em algumas áreas, de trabalhadores até não tão qualificados, indiferenciados. E hoje é um problema arranjar mão de obra, quer qualificada, quer mais indiferenciada, e por isso os salários têm subido por esse efeito. Dizer que não se sobe este ou aquele escalão. Não, a massa salarial da empresa tem uma lógica, tem uma grelha salarial, e essa grelha, quando é distorcida na base, é natural que o efeito de arrastamento não se verifique de igual forma nos escalões superiores, mas há invariavelmente um efeito de arrastamento no global.
Já mencionou que com este aumento teremos uma aproximação grande entre a remuneração mínima e o salário médio do país. Isto é bom ou mau para a economia, para as empresas? Sabemos que quase 60% hoje dos trabalhadores no privado têm vencimentos inferiores aos 750 euros que se prevêem para o termo da legislatura.
O que se percebe, se olharmos do ponto de vista de quem o recebe, é mau, porque é do ser humano também, quer ter ambição, quer receber mais. Do ponto de vista das empresas, temos que ter algum cuidado. Porque, sendo certo que a esmagadora maioria das empresas que a CIP representa já hoje pagam acima de 750 euros, curiosamente, não é preciso chegar a 2023 para atingirmos esse valor, que já hoje é pago nas empresas, na esmagadora maioria, como digo. Agora, o que temos que acautelar, o que temos que acompanhar, é aquelas que mais expostas à concorrência internacional estão mais desprotegidas. E não falo aquelas que concorrem com a China, com a Ásia. Não, mesmo dentro do nosso espaço e dentro da proximidade do nosso espaço, nós temos na Europa fenómenos sociais, salariais e outros que combatem perversamente com as nossas realidades mais fragilizadas. E por isso eu tenho dito que tão importante é o Estado, através do Governo, combater as desigualdades e acautelar as camadas mais desfavorecidas da sociedade, deve igualmente acautelar, proteger as camadas empresariais mais desfavorecidas, por essa concorrência perversa e não por dificuldades ou erros de gestão. É porque elas concorrem com realidades hoje na Europa e no mundo, completamente desiguais, e são essas que temos que dar algum tempo que elas incorporem estes novos conceitos.
E sendo verdade que há muitas empresas, por exemplo, as representadas pela CIP, para as quais o aumento do salário mínimo terá pouco ou nenhum efeito, também há outras em que terá um efeito muito pesado.
Sim, há outras em que tem um efeito muito pesado, porque se pensarmos que há empresas que, porque mão de obra pouco especializada, com pouca qualificação, tenha o seu trabalho, a sua atividade é de mão de obra intensiva, muitos trabalhadores, são essas empresas que estão mais desprotegidas, porque o delta da massa salarial mensal é significativa, porque se pensarmos em multiplicar, imagine 700, 800 pessoas, vezes este diferencial, sendo certo, e gostaria de chamar a atenção para isso, Hugo, que as empresas ao pagarem hoje 600 euros, de facto, eles têm que ter em caixa 887, porque se lhe somarmos os 23,75 mais os 3% de seguros obrigatórios, uma empresa para poder pagar 600 euros brutos tem que ter disponibilidade de 887. Quando agora passar para os 635, esse valor passa para 939, vezes 100, 200, 1000 trabalhadores, obviamente que as empresas não suportam, e por isso nós temos defendido que aumentos do salário mínimo devem ser graduais, de maneira que as empresas os possam ir incorporando na diferenciação que têm que encontrar, porque aumentos muito grandes e abruptos, num só momento, fazem perigar, como eu tenho dito, o emprego.
Há vários anos que o salário mínimo não é propriamente objeto de negociação. No fundo, o governo determina um valor, os parceiros sociais concordam ou não. Haverá aqui alguma desvalorização do papel da concertação?
De alguma maneira, Rosário, porque se a negociação, o governo, invariavelmente, este governo, e já na encarnação anterior, nos dizia que irá cumprir, irá ouvir os parceiros sociais no valor de encontrar para o salário mínimo. Mas ouvir pressupõe negociar. Se ouvir é informar, como tem acontecido na legislatura anterior e este ano voltou a repetir-se, ouvir é informar, para nós ouvir é negociar.
Portanto, havia uma expectativa diferente?
Havia uma expectativa diferente, porque nós, aquilo que defendemos é que o salário mínimo, aliás, a política salarial, deve assentar em fatores objetivos. Ganhos de produtividade, inflação, crescimento económico. E assente nestes três indicadores objetivos, o salário mínimo iria evoluir para qualquer coisa perto dos 620 euros. Atendendo a que há também incorporado no valor do salário mínimo um combate à pobreza, nós estávamos na disposição de ir até aos 625, eventualmente. Quando o governo impõe 635, na lógica que teremos que atingir em 4 anos, o 750, qual é a racionalidade económica que o governo tem? Não tem. É um objetivo político. E as políticas das empresas, os seus planos, os seus investimentos, não pode ser por decretos políticos. E por isso o governo devia ter vindo de negociar e não impor como tem imposto já estas últimas, e este ano o fez de novo. Porque, ao fim e ao cabo, o grande beneficiário, deixe-me dizer isto, Rosália, o grande beneficiário acaba por ser o Governo, o Estado, do modo geral, porque este aumento dos 600 para os 635, se, como sabemos, abrangidos pelo salário mínimo estarão qualquer coisa como 750 mil trabalhadores, este diferencial que o Estado vai arrecadar do diferencial nos impostos na TSU, nos 23,75 que as empresas pagam, e nos 11% que os trabalhadores pagam, o Estado vai arrecadar qualquer coisa como 126 milhões de euros mês. O Estado é o grande beneficiário.
E agora o que é que as empresas, no fundo, precisam como contrapartidas para os aumentos de 2020, que já conhecemos, e para, sobretudo, a meta dos 750 no final da legislatura?
De facto, fala-se sempre de contrapartidas, eu prefiro dizer alterações dos indicadores de competitividade. Enfim, é uma expressão, porque nós não fazemos depender de contrapartidas a evolução do salário mínimo, queremos é que ele seja sustentado e assente nestes critérios que lhe referi. Mas aquilo que temos exigido e que exigimos uma vez mais ao Governo é que se estabeleça em concertação social, até para a dignificação e o papel que a mesma tem na realidade portuguesa, para valorizar a concertação e dar à concertação o seu papel de estabilizador de tensões sociais e gerarmos lá a estabilidade social que o país necessita, à par da política, que valorizando a concertação social, o Governo nos traga um acordo que aceite, como já aceitou, que se negocie em concertação um acordo de competitividade e rendimentos. Tratámos dos rendimentos, desde logo com este aumento do salário mínimo, teremos que tratar de outros rendimentos em sede de contratação coletiva. Mas para suportar uma política de rendimentos a evoluir, temos que evoluir igualmente nos critérios de competitividade.
E isto trocado por miúdos, para que os ouvintes nos percebam, estamos a falar de quê?
Temos que ter uma política fiscal mais estável. Nós não podemos permitir que ano após ano, orçamento de Estado após orçamento de Estado, o quadro fiscal altere, a imprevisibilidade fiscal daí decorrente. Não podemos manter a enorme carga fiscal que hoje temos, porque o Governo vai encontrando nos impostos indiretos, umas vezes nos diretos, mas também nos indiretos, a carga de impostos a subir. Temos as tributações autónomas que arrecadam hoje um valor que eu considero obsceno, porque tão elevado. Porque as tributações autónomas é um imposto que os sucessivos governos têm gostado muito e, alterando as regras das tributações autónomas, têm arrecadado cada vez mais receita. Depois vêm os impostos indiretos, o sal, o açúcar, que, com uma opinião pública disponível para aceitar estas mensagens da melhoria da saúde, o que elas acabam por conter é um aumento da carga de impostos das empresas dos setores de atividade que os produzem produtos com estas características, que têm que ter sal, açúcar, etc. E, independentemente dos acordos que estes setores, através da FIPA, a nossa associada da fileira agroalimentar, fez com o governo anterior e está disponível para fazer de novo, há acordos de redução gradual, quer do açúcar, quer do sal, mas mesmo assim o governo faz tábua rasa desses acordos e, no Orçamento de Estado, altera unilateralmente uma vez mais os impostos. E é este conjunto de impostos, esta carga fiscal, que nós temos que reduzir. Outro aspecto que exigimos é o cumprimento dos acordos anteriores. Porquê? Porque nos acordos anteriores, nos dois acordos de concertação social anteriores, tínhamos lá inscrito dois temas que não foram respeitados. A indexação da alteração do delta, do crescimento do salário mínimo nos contratos públicos. O Governo altera por decreto o salário mínimo, mas depois não permite que as empresas que trabalham para o Estado, nomeadamente em vigilância, segurança, limpezas, alterem os valores horários que os contratos que estabeleceram, feitos numa determinada base salarial, o Governo não permite o reflexo do delta de aumento, o que é perverso para estas empresas, porque algumas vão para valores negativos. Depois, o famoso Fundo de Compensação de Trabalho. Neste momento, o Fundo de Compensação de Trabalho, que foi criado no Acordo de 2012, ao tempo de Pedro Passos Coelho, para acautelar situações em que as empresas, encerrando com dificuldades financeiras, não tinham dinheiro para pagar o valor das indenizações àqueles seus trabalhadores que fossem colocados no desemprego, este fundo que foi criado acautelava pelo menos 50% do valor a receber por cada trabalhador. Num tempo em que a economia estava a gerar desemprego. De lá para cá, infelizmente, deixamos de gerar desemprego e estamos a criar emprego. O fundo tem capitalizado 363 milhões de euros. As empresas estão a descontar mensalmente 7 milhões de euros. Estamos a pagar à banca, por referências multibanco, 1 milhão de euros ano, porque cada trabalhador que entra no sistema, isto é, Rosália, cada trabalhador que eu contrato, tem que o inscrever neste fundo e isso custa-me 1%. E tenho que abrir uma referência multibanco. E as N referências multibanco têm um custo anual de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros nas referências multibanco. 7 milhões de euros do volume global que se está a colocar neste fundo todos os meses. 363 milhões que ele está capitalizado. Vamos olhar historicamente, ele não foi utilizado, enfim, não tenho agora o número, mas vou olhar o número, 50 milhões, eventualmente. Então, o que é que nós defendemos? Que se cumpra o que estava inscrito nos acordos anteriores, que não foi cumprido. O Governo, apesar de nos ter garantido que iria rever o processo, não fez qualquer revisão. E o que nós queremos é a revisão do modelo. Não vou dizer que ele deve baixar de 1 para 0 qualquer coisa. Não vou dizer que se deve suspender durante um tempo. Digo que o Governo, para cumprir aquilo que já acordou com os parceiros sociais, deve revisitar o modelo e, revisitando o modelo, encontrarmos em sede de concertação a melhor forma para responder à necessidade e manter essa necessidade para que o fundo foi criado, que é hoje menor do que foi no passado, e alterar este esforço que é hoje desnecessário das empresas mensalmente.
Pelo que está a dizer, há uma relação de desconfiança entre os parceiros sociais e o Governo pelo não cumprimento
desses
acordos? Pelo que
estou a dizer, o Governo não mereceu na legislatura anterior, por estes incumprimentos repetidos, a confiança dos parceiros no que aos acordos e ao seu cumprimento respeita. Já chamámos a atenção disso ao Primeiro-Ministro, chamámos de novo a atenção disso à nova Ministra do Trabalho, chamámos ao Ministro da Economia, enfim, todos estes governantes têm hoje o conhecimento de que os acordos não foram cumpridos desde logo nestes dois pontos, prometeram que agora iriam fazer diferente. É essa expectativa que conquistamos para que não percamos totalmente a confiança na credibilidade deste Governo.
Falando precisamente no Ministro da Economia, Pedro Sousa Vieira disse esta semana no Congresso de Gestores que acredita que a digitalização da economia vai trazer mais rendimento disponível, com reflexo, por exemplo, na subida do salário médio. Na sua opinião, é um comentário realista, é um comentário otimista?
Admito que sim, porque nestes quatro grandes desafios que o Primeiro-Ministro definiu para o país na sua legislatura, a saber, as alterações climáticas, a transição para a sociedade digital, a demografia, bomba relógio que temos debaixo dos nossos pés ainda, e durante algum tempo, se nada fizermos, só vai aumentar, e o combate às desigualdades. O combate às desigualdades, quero eu pensar que não é apenas o combate às desigualdades dos salários dos homens e das mulheres, ou o combate às desigualdades entre as camadas mais desfavorecidas de vencimento e as mais favorecidas, mas lato senso um combate às desigualdades, porque são as desigualdades a mãe dos populismos, com tudo o que se arrasta nas sociedades, pregando as próprias democracias. Por isso, combate às desigualdades neste objetivo maior. Mas em relação à transição para a sociedade digital, é facilmente admissível que trabalhadores mais qualificados, incorporando novos conhecimentos nesta economia digital, dominando outro tipo de ferramentas, tenham um grau de vencimento diferente, para melhor do que aqueles que hoje, sendo indiferenciados ou não tendo tanta especialização como a digitalização aponta que virão a ter, é normal pensar que, e acompanho o Sr. Ministro da Economia nesse raciocínio, que trabalhadores mais qualificados serão melhor remunerados. E por isso a grande batalha da qualificação e da requalificação. Porque para cumprir este objetivo do que estamos a viver, não vamos ainda passar a viver, já hoje estamos a viver esta transição para a economia digital. E por isso esta transição exige qualificação e requalificação. Qualificação adaptando currículos académicos, realidades universitárias, às necessidades práticas das empresas cada vez mais. E requalificação, porque os postos de trabalho, como hoje os concebemos, como eles hoje estão formatados e vão deixar de estar, eu passo a fazer uma operação de forma diferente, ou passo a fazer um produto de forma diferente, mais automatizado, mais, enfim, com ferramentas informáticas diferentes. Há aqui uma evolução na morfologia do posto de trabalho e, por isso, é esta requalificação para preparar os trabalhadores para estas novas realidades profissionais que nós exigimos mais verbas, reforço de verbas, para a qualificação e para a requalificação. Porque até agora, lamentavelmente, os sucessivos governos, e não é uma maldade apenas deste, os sucessivos governos têm feito uma enorme confusão entre o que é verbas para a formação e verbas para a educação. E o mastodóntico Ministério da Educação, carente que está de alimentar aquela excessiva gordura que ainda hoje, na minha opinião, contém, há um desvio perverso de verbas até comunitárias destinadas à formação profissional que são canalizadas, desviadas para a educação. Temos que reforçar verbas, quer comunitárias, quer nacionais, para a qualificação e requalificação dos trabalhadores.
Deixe-me só dar um passo atrás em relação ainda ao Fundo de Compensação do Trabalho. Diria que o Fundo, nesta altura, está sobrecapitalizado?
Diria, porque se formos verificar a utilização que ele teve desde que foi constituído até agora, facilmente verificamos que o montante que lá está depositado é mais do que suficiente, mas muito mais do que suficiente para o fim para que foi criado. Os tais 50% no mínimo das indenizações aos trabalhadores que caíssem no desemprego. Então, o que é que nós sugerimos? Desde logo que se revisite o modelo e que se altere este esforço que hoje as empresas têm sobre as mesmas.
Mas de que forma, se puder ser mais concreto?
O que eu não vou definir, porque gostaria que essa discussão fosse tida em consultação social e de duas uma. Ou reduzindo o montante mensal, em vez de 1%, 0,5, 0,4, 0,3, aquilo que, precavendo um montante que lá fique depositado, que satisfaça as necessidades do fim a que foi criado, não obriga as empresas a este esforço mensal de 7 milhões de euros por mês. Desde logo isso. Outro que se pode encontrar, e não estou a dizer que seja esse, estou a dar apenas ideias, se o fundo tem 363 milhões de euros lá depositados e só se foram utilizados, vou dar agora sim, o número é aleatório, os 363 é real, o número de utilização é sim, é aleatório, e se verificamos só se utilizaram 50, porque é que continuamos a carrear 7 milhões de euros mês para um fundo que qualquer dia tem 500 milhões de euros, quando não é, está excessivamente capitalizado? Se historicamente a sua utilização só consumiu 50, para quê irmos em escalada até aos 500, eventualmente? É desnecessário. Vamos revisitar o modelo.
Seria eventualmente até de ponderar a utilização pontual dessa capitalização para outros fins?
Eventualmente, alguns sindicatos, nomeadamente a UGT, têm referido que poderia reforçar-se as tais verbas que eu referi da formação profissional, mas enfim, é uma discussão que terá que ser tida em consultação, porque estando hoje as empresas obrigadas a 40 horas para a formação, evoluindo das 35 da legislação anterior, há provavelmente aqui formas de especializando, requalificando os trabalhadores das empresas, porque o dinheiro, ao contrário do que eu ouvi há dias o Arménio Carlos, líder da CGTP, dizer, o dinheiro não é dos trabalhadores, o dinheiro é das empresas. Porquê? Porque se o trabalhador, nós vamos depositando por trabalhador, mas se o trabalhador se despedir, se o trabalhador falecer, coisa que obviamente não desejamos, se o trabalhador deixar de ter direito, por qualquer razão, àquele fundo, o fundo é da empresa, o dinheiro que lá foi depositado por aquele trabalhador reverte para a empresa. Isso era errado dizer que o dinheiro é do trabalhador. O dinheiro é da empresa, que constitui um fundo trabalhador a trabalhador, mas se o trabalhador vier a dele necessitar, destina-se ao trabalhador. Se o trabalhador não vier a necessitar, o dinheiro é da empresa. E é isto que se trata. Quando é que o dinheiro regressa ou altera o esforço à empresa?
O Governo vai apresentar na Concertação Social uma proposta para um acordo global de rendimentos. O que é que espera ver nesse documento?
Aquilo que disse atrás, espero que o Governo, preocupado que está com a melhoria dos rendimentos e legitimamente que se preocupe também com a melhoria dos fatores de competitividade e o acordo, ou a designação do acordo que inicialmente era só de política de rendimentos, ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro referir-lo algumas vezes, que queria ter com os parceiros sociais um acordo de política de rendimentos, os parceiros sociais, e aí a CIP com alguma liderança, perdoar-me eu, enfim, aqui a enfatizar este aspecto, a exigência de que o acordo fosse de competitividade e rendimentos. Porquê? Porque, como eu disse e repito, eu não concebo evolução das massas salariais, dos rendimentos das famílias e dos trabalhadores, se não ficarem devidamente suportadas em melhoria dos fatores de competitividade, em crescimento económico, porque é através da riqueza criada que nós a devemos distribuir, eventualmente de uma forma mais justa em alguns setores ou em algumas questões, mas é através da criação de riqueza que ela se pode distribuir, não podemos distribuir aquilo que não criamos. Não consigo perceber.
O orçamento está em negociação. Já falou aqui genericamente alguns aspectos que gostaria de ver melhorados, mas se o desafiar a elencar duas ou três medidas concretas que mais falta fazem ao tecido empresarial, quais seriam?
Aquelas que já referi, desde logo uma redução da carga fiscal e a sua previsibilidade.
Mas não se antevê, por exemplo, no IRC qualquer alteração?
Não antevejo, mas não deixo. O IRC é composto por duas variáveis. Três, em rigor, a taxa marginal que hoje está nos 21%, como sabe, e depois a derrama municipal e a derrama estadual.
São sobretaxas para quem? Para os ouvintes que não entendem estas questões, são sobretaxas semelhantes na prática àquilo que existe para os trabalhadores no IRS, aqui aplicam-se às empresas.
Muito bem. Então, que se sinalize, eliminando progressivamente, isto para não dizer que eu já quero tirar a derrama estadual, mas que sinalize à economia e às empresas e aos investidores uma redução gradual, a eliminação gradual das derramas, quer estaduais, quer municipais. Já sei um sinal. Se não podemos, se não temos folga orçamental, temos que conter, temos que manter o equilíbrio das contas públicas, isso uma obrigatoriedade que todos, independentemente do grau de responsabilidade, governo, parceiros sociais, etc., temos essa responsabilidade de manter as contas sãs, mas com o equilíbrio das contas públicas, não estou a antever que se gerem excedentes orçamentais para o IRC. Mas não deixo de recordar, contudo, que quando se reduziu pela primeira vez depois da reforma do IRC, ainda o governo de Pedro Passos Coelho, quando se reduziu pela primeira vez o IRC, nesse ano a receita aumentou. A receita arrecadada pelo Estado.
Já agora deixa-me só acrescentar, aumentou. De forma que depois foi interrompida.
Sim, foi interrompida porque o Partido Socialista, que tinha acordado com o PSD-CDS, partidos então no governo, essa metodologia de um acordo de redução gradual do IRC até ele chegar, eventualmente, a 17%, 18%, interrompeu-a, acho que por critérios meramente de lutas politico-partidárias, e o que lamentamos é isso, porque é estas que se inclinam, são estas lutas politico-partidárias que se verificam ou dentro dos partidos ou dentro do Parlamento, que depois impedem, de uma ou de outra forma, um desenvolvimento da nossa economia, porque os acordos entre partidos não se conseguem para dar ao país as reformas que ele merece e exige, e as lutas internas deste ou daquele partido impede que se constituam como soluções mais credíveis e assertivas nesse combate parlamentar.
Mas julga que, em relação à questão da carga fiscal que incide sobre o tecido empresarial, julga que o Governo não está sensibilizado para este tema?
Está sensibilizado, transmitiu-nos isso precisamente, está sensibilizado e espero, muito sinceramente, que já neste Orçamento de Estado possa surpreender-nos pela positiva com algumas dessas medidas. Juntar-lhe a essas questões fiscais, o estímulo dos lucros retidos e reinvestidos. Empresários que tenham lucros nas suas empresas e que, ao invés de os tirarem em dividendos, os invistam nas suas empresas.
Prática pouco habitual em Portugal.
Nós continuamos a insistir neste ponto, porque é uma forma das empresas se capitalizarem, se recapitalizarem, e é esse o ponto, é essa a sinalização que temos feito, que a par das medidas fiscais, haja um estímulo igualmente fiscal nos lucros retidos e reinvestidos.
Disse recentemente, numa crónica de opinião, precisamente no Dinheiro Vivo, que os processos e os custos burocráticos têm vindo a aumentar, apesar de todos os esforços feitos para simplificar. E chamo aqui esta questão porque tem muito impacto para as empresas também, é um custo de contexto que pesa sempre muitíssimo. E a pergunta é, o Simplex falhou?
Não, Jólio, o Simplex não falhou, é uma boa medida, é um bom programa deste governo, que foi iniciado no tempo do governo José Sócrates, como sabemos, foi depois interrompido no governo de Pedro Passos Coelho, lamentavelmente, porque se não tivesse sido interrompido, hoje poderíamos ter, e obviamente temos que especular, porque não se verificou a realidade, por isso especulamos, uma carga burocrática diferente para melhor do que aquela que temos, porque já se teriam removido muitas barreiras, muita burocracia dos vários processos administrativos a que as empresas estão obrigadas. Retomou-se agora no anterior governo e vai manter-se com este, embora com outros ministros, como sabemos. Manuela Leitão Marques era uma defensora acérrima do Simplex, diria, dando maternidade neste caso, seria a mãe do Simplex.
O problema é que as vacas não voaram, conforme a ministra prometeu, não é?
O problema é que as vacas não voaram, mas independentemente das vacas não terem voado, há um conjunto de aspectos de burocracia, não custa dinheiro, não vão ao orçamento do Estado, são simplificação de processos e, ao invés de se reduzirem, porque estamos nesta absorção, a questão da sustentabilidade, a questão das alterações climáticas, a sustentabilidade, a economia circular, quer por regras comunitárias, quer por regras nacionais, que algumas vezes são mais ambiciosas que as comunitárias, o Estado atira para as empresas um conjunto de processos de burocracia a alterar. Se tivermos um balanço entre as que saíram e as que entraram, são sempre, infelizmente, mais as que entraram das que aquelas que saíram.
Há algum processo em particular que esteja a minar mais as empresas e que deveria, a seu ver, ser eliminado?
Eu não consigo recordar agora aqui nenhum, porque são muitos, mas desde logo estas novas adaptações, e temos que caminhar, de facto, nós temos que caminhar para uma economia sustentável, temos que absorver estas questões do clima, sem dúvida que sim. Agora, as coisas não podem ser feitas, por vezes, dá a ideia que desgarradas ou fundamentalistas, como outras vezes parecem. Temos de ter aqui, como em tudo na vida, moderação, razoabilidade, bom senso, coisa que nem sempre parece existir.
E tem boa expectativa em relação a esse desenvolvimento da simplificação do Estado com esta legislatura? Há alguma promessa feita que queira aqui?
Não temos nenhuma verbalização desta ou daquela medida. O que temos é, da parte do Ministro da Economia, Pedro Sousa Vieira, do próprio Primeiro-Ministro com quem reunimos, que, sim senhor, atenderão neste acordo para a competitividade e rendimentos, atenderão a algumas destas matérias, sendo certo que não poderemos obter tudo num único ano, mas por isso defendo que o acordo deve ter um horizonte de 4 anos da legislatura para que, fatiadamente, ano após ano, possamos introduzir melhorias, quer na burocracia, quer na carga fiscal, nos custos de contexto, do modo geral.
Damos agora aqui um pulo à conjuntura económica internacional, que, pelo que vamos lendo e sabendo, vai ser menos favorável do que o passado recente. Que dificuldades é que tudo isto pode trazer às empresas portuguesas? E quando digo tudo isto, estou a pensar em Brexit, em guerra comercial com os Estados Unidos, recessão na Alemanha,
todas
tantas coisas, não é?
Exatamente.
O que é que a gente vê?
Vejo uma maior intranquilidade do que aquela que vivemos nos últimos 4 anos. Porque o mundo tem hoje tensões regionais, o mundo deixou de ser bipolar e é hoje multipolar, como sabemos, perdemos os 2 blocos, mas temos vários blocos, a Ásia, os Estados Unidos, a Europa, e a Europa, lamentavelmente, tem perdido terreno neste combate pela competitividade das nações. E por isso, quando assistimos à questão do Brexit e aos seus efeitos, e a CIP, em devido tempo, apresentou o estudo dos efeitos do Brexit, porque, sendo o Reino Unido o nosso primeiro mercado de serviços e o quarto de bens, qualquer perturbação, como aliás já está a acontecer no turismo, porque quer na Madeira, quer no Algarve, este ano já assistimos a uma redução de fluxos turísticos oriundos dessa região. Mas, enfim, os efeitos do Brexit, que ainda hoje não conseguimos antever quais são, porque, enfim, o Reino Unido e os seus governantes saberão como é que lá chegarão a um acordo com a uma saída com ou sem acordo. Mas a turbulência que referi bem entre as guerras, a guerra comercial e os seus efeitos, a guerra comercial dos Estados Unidos e da China, mais recentemente a guerra comercial dos Estados Unidos até a Europa por causa da aviação, do Boeing e da Airbus, enfim, temos hoje um mundo, temos os nossos parceiros, os nossos principais parceiros comerciais a reduzirem os seus crescimentos, a Alemanha, a Itália, enfim, se destinamos 75% das nossas exportações para a Europa, qualquer amortecimento, redução, perturbação neste mercado para onde destinamos tão grande fatia, invariavelmente afetará as nossas exportações, coisa que já está a acontecer igualmente. Os nossos crescimentos dos volumes de exportação já não estão tão expressivos como foram no passado.
Há uns anos, quando isso acontecia, as empresas viravam-se para os mercados lusófonos, mas que também estão em contração. E agora, para 2020...
Temos que nos virar para outros continentes, temos que diversificar as nossas exportações, temos que fazer o caminho que estamos a fazer, olha, temos que inovar, temos que diversificar, acrescentar valor, tornar os nossos produtos ou serviços apetecíveis pelas várias regiões do mundo que nos queiram comprar. Temos mercados que, pela sua dimensão, China, Estados Unidos, se nós conseguirmos gerar produtos ou serviços que se adequem àquela cultura, àquela necessidade daquele tipo de consumidores, então temos aí possibilidade de crescer. Temos que diversificar, é isso que está a ser feito. Os mercados africanos, pelas razões que conhecemos, não se constituem como alternativa e, por isso, as empresas já começaram a procurar outros mercados, América Latina e outras regiões, precisamente para fazerem essa diversificação.
O nosso tempo está quase a terminar. Peço-lhe agora uma capacidade de síntese nas duas ou três perguntas que ainda temos para si. A CIPA alterou os estatutos para permitir que o António Saraiva tenha um quarto mandato. Não seria desejável ver surgir outros nomes, enfim, com outras propostas para a liderança, quando tudo indica que essa concorrência não existirá nas eleições?
Eu vou repetir até a exaustão, Hugo, que a CIPA alterou os seus estatutos porque tinha que os adaptar à realidade dos tempos e não para permitir a António Saraiva permanecer em mais mandatos. Não, desculpar-me, mas não foi por isso. A CIPA alterou os seus estatutos porque os estatutos atuais remontam a 2010, à altura em que integramos as componentes de representação associativa da AIP e da AEP e estabeleceu-se um acordo parasocial que legitimou estes 9 anos destes 3 mandatos que agora cumpro. Esse acordo desaparece, estamos com outra realidade, os tempos são outros, temos que incorporar outro, no tecido associativo temos que encontrar uma proposta de valor diferente e por isso os estatutos da CIP teriam que ser sempre alterados. Atendendo a que eles foram alterados, então isso permitiu que eu hoje sou simultaneamente Presidente do Conselho Geral e da Direção. Nos novos estatutos, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral é que passará a ser simultaneamente Presidente do Conselho Geral, autonomizando-se a Direção. E ao autonomizar-se a Direção, o Presidente da Direção, seja ele quem for, fica com mais 3 mandatos de 3 anos à sua frente. Para evitar que se pensasse que eu me estava a posicionar, subscrevendo essa alteração dos estatutos, para fazer mais 9 anos, coisa que não quero pela idade que já tenho, quero voltar à minha família, quero voltar aos meus amigos e quero aceitar desafios profissionais que me foram feitos e que eu tive que adiar. Porque isto tem custos, como imagina, que tem custos pessoais e alguns, depois do episódio de doença por que passei, têm custos pessoais que não são fáceis de incorporar. Tem, contudo, uma inquietude cívica e a CIP, e agora respondendo concretamente à sua pergunta, claro que temos o universo CIP, as 150 mil empresas que representamos, seguramente que temos gente muito capaz, como a CIP sempre teve em cada momento. Eu estou o 5º presidente da CIP, os 4 que me antecederam foram capazes, o que há de vir depois de mim será igualmente muito capaz, o homem e o seu tempo, e seguramente a CIP encontrá-lo-á. Mas estamos numa fase de transição, estamos com enormes desafios, estamos com uma casa que tem que absorver outras realidades associativas, pela experiência, pela moderação que aqueles que me conhecem dizem, que me reconhecem ter, é este perfil para este tempo destes 3 anos e por isso aceitei fazer apenas mais um mandato de 3 anos e não os 9 que os novos estatutos me permitiriam.
E aceitando mais 3 anos ficará presidente até 2022, quais são ou qual é o grande objetivo que pretende alcançar neste seu mandato?
Não desistir da coesão maior do movimento associativo empresarial. Nós temos demasiadas associações, temos demasiadas confederações, basta olhar aqui para a vizinha Espanha, basta olhar para a Itália e perceber que há uma grande organização empresarial. Não quer dizer que os outros se extingam para integrar a CIP. Eu, desde que fui eleito, em 2010, que registrei no Registro Nacional de Pessoas Coletivas um nome que é a Confederação Patronal de Portugal. O que é que eu pretendia? Que essa Confederação Patronal de Portugal fosse a casa-mãe das anteriores CIP, CCP, CTP e é esse o objetivo que persigo, é essa fusão, concentração, maior capacidade de intervenção do movimento associativo empresarial, porque o movimento associativo em Portugal, lá levava-nos a outra discussão, quer o sindical, quer o empresarial, está em crise, precisamos de nos redefinir, precisamos de encontrar uma proposta de valor diferente, e por isso é esse conhecimento que vou pôr mais uma vez ao serviço desta causa, e depois integrar e encontrar as respostas a estes novos desafios que já lhe referi. Nós apresentámos recentemente aos partidos que concorreram à Assembleia da República, no passado dia 6 de outubro, um conjunto de propostas assente num triângulo com três vértices. Pessoas, com tudo isto que já hoje aqui falámos, qualificação, requalificações, competitividade e sustentabilidade. E assenta em cada um destes três vértices um conjunto de propostas que lhe dão forma. É cumprir esses objetivos, é colocar a sociedade portuguesa e o mundo empresarial mais fortalecido, é defender mais eficazmente a iniciativa privada e dignificar os empresários, porque lamentavelmente vivemos num tempo em que os empresários são diabolizados e não como deveriam ser dignificados.
António Saraiva, obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Tempo agora para o comentário de economia com o economista João Duque. João, bem-vindo. Sei que trazes um tema que tem a ver com esta oferta pública de aquisição que o Benfica fez a ações da própria SAD. Qual é o objetivo desta operação?
Bom, essa é que é a grande questão. Infelizmente, eu não tenho uma resposta óbvia. Já agora, eu também estimulei o tema porque eu acho que é muito interessante. Em primeiro lugar, porque o nosso mercado de capitais é assim muito insosso, muito pequenino, e de vez em quando precisa destas histórias para o animar e até chamar a atenção. Segundo lugar, porque é um tema que se joga muito o coração e pouca razão. Terceiro, porque sou muito independente e, portanto, eu, como sou fã do Sporting, as pessoas acho que muitos sabem, faço este disclaimer, portanto, esta declaração de início para também julgarem as minhas palavras à luz disso mesmo. De qualquer das formas, eu sinto-me um bocadinho no papel de, se eu fosse membro fã de um clube, como é que eu via este negócio, sendo que este negócio afeta diretamente o património e o valor desse clube. O que se passa é que há uma empresa que detém todo o negócio do futebol profissional do Benfica, e esta empresa é detida por uma outra, que é uma SGPS, que detém essa e mais outras sociedades, portanto é uma holding, chamada holding, e ainda há um Benfica clube, de quem os fãs verdadeiramente são os donos e os sócios são os donos, esses sem interesses comerciais, sem interesses lucrativos, querem títulos, querem outros participar, etc., fazer desporto, e os rivais, no meu entender, querem grandes equipas para quando os ganham, ganham às grandes equipas, portanto nesse aspecto é importante que o clube seja um clube grande. Agora, o que é que temos aqui? Temos um clube que detém diretamente já 40% da sociedade SAD, a tal que está agora sobre oferta, e a tal SGPS que também é controlada pelo Benfica Clube, que também detém 23%, salvo erro, da sociedade. Exatamente. Ora bem, o Benfica, na prática, já controla a sociedade SAD. E as restantes ações estão em mãos de quem? De pessoas que são conhecidas: José António dos Santos, José da Conceição Guilherme, Luís Filipe Vieira, Oliveira de Esportes e Quinta de Jogais Limitada. Estes acionistas detêm todos participações que conjuntamente somam também uma quantidade significativa de ações, e depois está disperso por acionistas, benfiquistas ou não, ou menos acionistas, pequenos, etc., à volta de 12% do clube. E, portanto, nós temos sensivelmente quase 30%, que estão absolutamente nas mãos destas pessoas. Ora bem, as cotações recentes da sociedade andavam à volta dos 2,70€. E, de repente, o Benfica oferece para comprar a 5€ as ações que estão nas mãos de outros, que não dele. 28% da sociedade. Não a totalidade das ações que estão por fora, mas uma parte muito significativa. E, portanto, de repente, a cotação passou para os 4,70€ e, no limite, 5€. Ora bem, o que é que acontece? Acontece é que a valorização destas, à luz desta oferta, de repente, as pessoas que tinham ações valorizaram mesmo a sua posição. Podem não vender, mas ficaram com um património mais valioso. E até se sabe que os membros dos órgãos sociais que tenham ações não podem aproveitar-se. E, portanto, o Luís Filipe Vieira, que é um dos acionistas de referência, não pode vender ações nesta operação. Mas poderá vender um dia, que saia dos órgãos sociais, assim como os outros membros dos órgãos sociais. Os outros membros dos órgãos sociais, eu não tenho de momento a posição, mas podem vender. De qualquer das formas, o relevante aqui, que me parece importante, é perceber porque é que o Benfica oferece o dobro da cotação, praticamente o dobro da cotação, para comprar com o património que é do Benfica as ações que estão na mão de algumas pessoas particulares.
Quando já tem o controlo até.
Quando já tem o controlo. E, portanto, não se pode dizer que, bom, eu agora vou pagar mais porque eu quero passar a barreira do controlo. E nós sabemos que a barreira do controlo é muito valiosa. E, portanto, é a ação que dá a diferença. Mas já tem o Benfica, já tem na mão tudo aquilo que queria. E, portanto, essa pergunta é a pergunta do milhão de euros aqui. Olha, aqui são mais do que um milhão, porque, fazendo as contas, as valorizações ao número de ações que estamos em causa, estamos a falar de um negócio de 32 milhões. E a pergunta é porquê que o Benfica vai gastar 32 milhões, aparentemente, para ajudar, como já ajudou, algumas pessoas.
João Duque, pergunta para 30 segundos. António Saraiva, o presidente da CIP, nesta entrevista à TSF e Dinheiro Vivo, pediu uma redução gradual das derramas estadual e municipal do IRC. O que é que te parece?
Pois, essa pode ser uma alternativa a algumas medidas que não sejam favoráveis às empresas, e elas estão a sentir isto. Quer dizer, as empresas precisam de algum folgo para, acho eu, fazerem face àquilo que são as políticas de investimento com capitais próprios. Portanto, quando se fala de apoiar as empresas e lhes pedir que aumentem os seus capitais próprios, uma das formas de fazer é através, talvez, da diminuição das cargas fiscais sobre os lucros das empresas.
Obrigado, João Duque. A Vida do Dinheiro é uma parceria TSF Dinheiro Vivo, para escutar em permanência em tsf.pt e para ler nas páginas do Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias aos sábados.